Bom, e a partir de hoje, segunda-feira, está autorizado o retorno das escolas de ensino médio, de acordo com o cronograma apresentado pelo governo do estado. Estão autorizados também para o retorno do ensino superior e ensino técnico. Entretanto, como forma de gestão compartilhada entre os municípios da Serra, cabe a cada município e ao estabelecimento de ensino iniciar ou não esse processo, né? E, claro, com o aval do município quanto à licença, à liberação. O que está acontecendo hoje em algumas instituições de Caxias do Sul, pelo menos se espera, né? No Colégio São Carlos, o Caminho do Saber Amanhã e outros. E como essa forma de gestão é compartilhada, há também uma decisão, e cada município agora cabe, né, a sua decisão de a receber os pedidos de permissão, de como vai funcionar, os regramentos, autorizar ou não a abertura dessas escolas. É importante dizer que esse retorno acontece porque a região permanece também em bandeira laranja, né? Colocada na última sexta-feira para a região da Serra Gaúcha no modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Mas a região também tem as suas adaptações, voltas e retornos. Em Bento Gonçalves, além das escolas de ensino infantil do município e privado que já terem iniciado suas atividades, né? Começam hoje atividades presenciais, pelo menos a Escola Municipal Alfredo Avelini, e deve retornar na quarta, dia 23, o Colégio Aparecida. Nós conversamos com a secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves, Iraci Luquezzi Vasques. Secretária, aí tem até um porém, né? Essa escola, ela é municipal, entretanto, com ensino médio, não é? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha Serra. Sim, é uma escola municipal e nós possuímos turmas de ensino médio desde a sua inauguração. Esse ensino médio foi criado e ele permanece. Então, nós temos apenas 88 alunos, mas nós temos um ensino médio funcionando e que está iniciando hoje, né?
Secretária, bom dia, Babiana, tudo bem?
Opa, pode ir, Babiana. Vai lá. Alô, secretária.
Tudo bem, pode falar, Thales.
Vai, Thales, depois eu vou.
Babiana. Tá, então tá. É que a gente está, secretária, em pontos diferentes. Às vezes acaba um, no caso eu, né, acabei cortando a Babiana. Mas só para...
Não tem problema.
Para completar a sua primeira resposta, como é que está sendo esse início? Se a senhora já pode nos trazer alguma informação, né? Pelas primeiras horas, que logo, né, essas crianças, enfim, esses adolescentes já vão adentrar em sala de aula, e como elas estão sendo recebidas?
Na verdade, nós estamos bem preparados, nós temos todos os EPIs, todos os profissionais estão com EPIs, a escola está preparada para receber 50% da capacidade da sala de aula em cada semana, será alternada a semana, 50% numa semana, 50% na outra semana, enquanto que nesta semana em que eles não estão na escola, estarão com atividades remotas. Nós temos o portal sanitizante, que na entrada o aluno já sanitiza todo o calçado, a roupa, a mochila, ele já entra com todos os EPIs, máscara, tudo que precisar, e já estão preparados para isso. A gente acredita que será bastante tranquilo, como foi na educação infantil, não tivemos nem uma situação diferenciada, e estamos ansiosos para saber quantos voltarão.
Secretária, sobre essa preparação, vocês também pretendiam testar os professores para o coronavírus antes deste retorno às aulas. Como é que foi esta preparação prévia neste sentido?
Na sexta-feira passada foi realizada a testagem de todos os profissionais, desde professores, higienizadores, merendeiras, os profissionais administrativos, todos foram testados. Não tivemos nenhum profissional que estivesse com positivo, e foi bem tranquilo, já estão prontos para isto.
Tendência que os colégios adotem essa mesma sintonia já com um novo colégio aí de vocês na quarta-feira, e claro que a gente sempre tem que trabalhar com as possibilidades. E caso surgir algum caso, qual é que será a questão de envolver e de se trabalhar com as situações de coronavírus nas escolas?
Chegando na escola, se for detectado, por exemplo, que essa pessoa, esse profissional ou este adolescente está com febre, imediatamente nas escolas existe uma sala que foi deixada para este isolamento. Então, esta pessoa ela é colocada nesta sala e será chamado a família. Se for um profissional, ele será encaminhado para a UPA e lá ele receberá as orientações que ele precisa.
E, secretária, eu queria que você explicasse um pouco mais como é que está funcionando esse modelo híbrido que começa a ser aplicado a partir de hoje. Começa hoje, mas para a organização dessas turmas, quem fica em casa, quem vai para aula, acredito que deva ter sido bem trabalhoso, né?
Na verdade, a presença é facultativa, né? Porque o ensino remoto continuará. Então, os pais que têm esta decisão, tanto na educação infantil nós tivemos uma surpresa. Nós iniciamos no primeiro dia com 100 e poucos alunos. Já no dia seguinte já estávamos com 400, porque os pais foram até a escola, viram o que estava acontecendo e como estava acontecendo. Acredito que no ensino médio seja da mesma forma, né? Porque são adolescentes e eles permanecerão em sala de aula das 7h20 às 11h05. Depois eles retornarão para suas residências e o professor ficará 1h15 à disposição dos alunos que estão em ensino remoto. Então, a carga horária ela será reduzida, serão períodos condensados, para que este professor, dentro do horário dele, ele consiga fazer um atendimento também para o ensino remoto. Acreditamos que, desta forma, ninguém terá prejuízos, né? E a tranquilidade das famílias, né? Que seus filhos estão estudando ou estão presenciais ou continuam no remoto.
Houve uma contratação temporária de professores, não foi preciso em relação à aplicação desse sentido híbrido, melhor dizendo.
Não, na verdade não houve essa necessidade. O que que acontece? O professor que, porventura, tenha a idade acima de 60 e tenha alguma comorbidade, ele permanecerá no presencial. Enquanto ele estiver afastado, né, em home office, a professora substituta aplicará as atividades presenciais para estes alunos, com o professor à disposição no remoto. Então, na verdade, a gente está dando uma segurança, né? Que eles tenham essas aulas, mas que não prejudique a saúde de ninguém, nem dos nossos profissionais, nem dos nossos adolescentes.
Secretária, mais cedo um ouvinte questionou a necessidade de decreto municipal, quando a gente já tem autorização do governo do estado para poder voltar às aulas. Ele questionava sobre Caxias, até a gente foi procurar a Flávia Anual, foi conferir ver se tinha algum decreto e não encontrou nenhum decreto específico sobre o ensino médio. Então, vou aproveitar que estamos conversando com uma secretária municipal. É necessário esse decreto ou não? Se tem autorização do estado, já pode retornar?
É necessário, o nosso foi feito no dia 16 de abril, é necessário, porque o município tem que decretar, porque ele não só tem escolas municipais, ele tem outras redes. Então, a partir do momento em que existe essa oficialização através do decreto.
Diante desse pressuposto, a senhora acha que, olhando para a região, não só para Bento, mas para a região, esse exemplo, ele também, aqui em Caxias, algumas escolas iniciando, ele também deve ser aderido com o passar do tempo por vários e outros municípios?
Na verdade, eu acho que devagarinho as pessoas vão se conscientizando que sim, é uma necessidade esses alunos estarem nas escolas. Os nossos alunos estão ficando doentes, os nossos alunos estão ficando trancados em quartos, principalmente o adolescente, que é uma idade em que ele é bastante, digamos, ele se atrapalha muito, ele precisa muito de ajuda, né? Mas é uma decisão da família, né, que esses adolescentes voltem para a escola. Eu acredito que sim, Muitos municípios têm me procurado para ver como é que está funcionando Bento Gonçalves, e eu posso afirmar, está funcionando de uma maneira tranquila, não tivemos nenhum episódio que pudesse nos preocupar, os pais estão levando seus filhos com tranquilidade e as escolas estão preparadas.
Secretária, me chamou a atenção, né, como cresceu a adesão das escolinhas infantis, esse dado que a senhora trouxe há pouco, né, que no primeiro dia foram 100 alunos, depois pulou para 400. Vocês têm ideia de como é que vai ser a adesão no ensino médio? Porque não sei se existe aí um contato prévio dos alunos indicando se voltam ou não, vocês vão saber a partir de hoje.
Olha, na verdade, o primeiro contato que a escola fez com os pais era em torno de 15 alunos que voltariam. Mas é uma surpresa como aconteceu na educação infantil. A educação infantil, na sexta-feira, fechou com mais de... Da educação infantil municipal, fechou com mais de 500 crianças frequentando a escola, né? Então, a gente acredita que quando tiver o retorno e que os pais forem até a escola verificar como é que está funcionando, eu acredito que mais adolescentes voltem.
Certo, e essa relação muito em dúvida, né, que as pessoas colocam sobre Estado e municípios. Estado está colocando, através do seu cronograma, a liberação. Por exemplo, Bento adotou, Caxias está adotando, né? Como fica a fiscalização, não só da própria escola, da própria Secretaria da Educação, mas como é que a senhora vê a possibilidade de as escolas estarem adotando o processo e, ao mesmo tempo, se estar cada vez mais atento às situações, professora?
Na verdade, todas as escolas da rede municipal, estadual e particular, todas elas montaram seu plano de contingência. Ele passou por um comitê, que é o COE municipal, ele passou por um comitê municipal, que ele é integrado pelas Secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Vigilância Sanitária e Segurança. Então, todas essas secretarias estão envolvidas. Todas as escolas foram visitadas antes do reinício das aulas e, nos primeiros dias, foram todas visitadas novamente com a presença das crianças. Nós continuaremos realizando estas visitas, são importantíssimas, para detectar se os EPIs estão sendo usados corretos, se o plano de contingência está sendo colocado em eficiência e que não tenham esquecido de nada. Então, toda semana, o COE municipal, ele se divide em grupos e eles visitam as escolas. Foram realizadas já uma visita anterior ao retorno, e no retorno já foram realizadas mais visitas em todas as escolas. Então, eu acredito que nós temos que sim ficar alerta, essa fiscalização vai ser constante e diariamente as escolas enviam para o COE municipal um relato dos fatos que aconteceram nas escolas. Então, nós estamos acompanhando diretamente.
Ok. Eu quero agradecer à secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves, Iraci Luqueze Vasques, falando sobre esse início das aulas, né, pelo menos no ensino médio, em uma escola na quarta-feira. Outro colégio aí da cidade de Bento Gonçalves também deve iniciar suas atividades. Muito obrigado, professora. Um bom dia.
Nós que agradecemos a oportunidade. Um abraço e bom dia.